Fala aí, você que gosta de música. Hoje o Farelos Musicais traz Pitty pela primeira vez. Vamos para baianidade, fugindo do axé, mas muito rock and roll no programa de hoje com a Pitty, porque ela está celebrando neste ano de 2023 20 anos do seu primeiro lançamento lá em 2003, Admirável Chip Novo, que realmente arregaçou tudo, mostrou a Pitty para fora da Bahia. Ela já tinha alguns trabalhos ali na Bahia e já era conhecida por lá. Mas aí com esse álbum ela realmente ganhou o Brasil e esse ano ela está comemorando de uma forma muito especial. Ela convidou vários artistas super bacanas para reinterpretar o álbum de lançamento dela, muito original. Ela trouxe o Admirável Chip Novo reativado com Teto de Vidro cantado pelo Emicida, Admirável Chip Novo, a música que a gente vai analisar no programa de hoje, performada pelo Plant Hemp, Máscara. Imagine Ney Matogrosso cantando. Diga quem você é, me diga, né? Seja bizarro, bizarro, bizarro. Quero ver se eu gosto de quem você é. Toma essa. Máscara, na interpretação do Ney Matogrosso. Equalize com a Pabllo Vittar. O Lobo com a Tuyo. Emboscado com a minha musa Cell. Do mesmo lado com o Criolo, que eu adoro, junto com o Tropiquilas. Temporal com a Sandy, que tá passando um temporal na vida dela também. Só de passagem com MC Carol, I Wanna Be Marina Peralta e Rockers Control. E para fechar, muita pegada com o Super Combo interpretando semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Várias músicas aqui viraram hits, todo mundo sabe cantar junto e vale conhecer essas versões novas dessa galera aqui. Que veio a convite da Pitty para reinterpretar o álbum dela. E, gente, eu gosto tanto desses convidados, que não é por acaso, vários deles já passaram aqui pelos Farelos Musicais. Lá no episódio 3, eu falei sobre Super Combo e a letra deles de piloto automático. No episódio 5, eu falei sobre 10 Contatos, que é uma baita poesia da Cell, adoro. 23, episódio em que eu falei de Linha de Frente, um dos meus episódios favoritos aqui dos Farelos Musicais. Linha de Frente é aquela música, aquele sambinha do Criolo que fala sobre a Turma da Mônica, para quem conhece. Tem também a Amarela, que inclusive traz a Pabllo Vittar junto com o Emicida. Então aqui já cubro dois dos artistas aqui que a Pitty convidou. E Amarelo, gente, é uma baita de uma música aqui na Resgata Belchior, maravilhosa. E mais recentemente, no episódio 175, eu falei sobre a galera do Planet Hemp, o seu clássico Legalize Já, sobre a legalização da maconha. Então já passamos aí pelo repertório dos Farelos Musicais. Vale ouvir Admirável Chip Novo, com bastante reinvenção das canções da Pitty lançados há 20 anos. E hoje eu vou falar de Admirável Chip Novo da Pitty, da letra, né, dessa música, que de certa forma completa uma trilogia. Eu até brinquei recentemente, eu fiz o episódio 191 em que eu falei de Admirável Gado Novo, né, em que o Zé Ramalho também brinca com as ideias do livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. E lá nesse episódio eu comentei que eu podia fazer um episódio sobre a Pitty. Estou fazendo aqui no mês de aniversário, outubro, mês de aniversário da Pitty, parabéns para ela. E é uma trilogia. Porque o Iron Maiden já gravou Brave New World, aí sem trocadilhos, Admirável Mundo Novo. É um livro que realmente fala bastante sobre essa questão da sociedade distópica, futurista, em que o controle das pessoas se dá por um órgão estatal, uma sociedade totalmente controlada. Tem tudo a ver com a música da Pitty, né? Inclusive, nas noites da sociedade do Admirável Mundo Novo, do livro. As pessoas recebiam propaganda para serem realmente controladas. Isso vai casar demais com as ideias aí do Admirável Chip Novo, que leva um pouco para o lado Android, biônico, sei lá eu, e me faz lembrar de Westworld, esse excelente seriado da HBO. Mas se você quer saber mais sobre por que que me lembrou de Westworld e qual a minha interpretação sobre Admirável Chip Novo, então vem comigo no episódio completo de hoje do podcast Farelas Musicais. Vamos em frente.
Farelos,
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 farelos, farelos,
musicais.
Bom, só para continuar aqui um pouco essa história de que me lembra Westworld. Westworld é um seriado. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista principalmente a primeira e a segunda temporada. Depois você pode até abandonar. Pensa que acabou na segunda, não tem problema. Mas a primeira tem um roteiro muito bem tramado. E olha que atores! Tem inclusive o Rodrigo Santoro, mas a Dolores, que é a personagem principal, interpretada pela Rachel Wood. Tem aqui o James Marsden, né, do que fez X-Men, o Ciclope, e eles estão ali no mundo meio de faroeste, porque existem parques temáticos no universo do filme que se passa no futuro, em que robôs, androids, são programados para viver certos personagens, como os dois ali, de um determinado momento histórico, no caso aí a conquista do Velho Oeste nos Estados Unidos, com seus saloons, né, os seus cavalos, os seus pradarias e por aí vai. E você paga para entrar nesse parque para você poder ali se divertir e fazer essa imersão naquele mundo, né? Poder matar alguém ali, né, numa disputa de armas. Inclusive, os robôs estão programados para não poder agredir os humanos, não poder machucar os humanos, né? E quem é o criador desses robôs é o Robert Ford, interpretado pelo incrível Anthony Hopkins, né? E ele tem essa, ele quer ser um pouco Deus, ele cria vida, ele quer realmente que a galera descubra, né, ganhe onisciência, ela tenha em algum momento essa descoberta de que eles são seres programados, ou que até eles ganhem independência e passem a pensar fora do programa. Essa é um pouco a missão dele, fora aqui do mundo Westworld, como criador, né, como alguém que quer dar realmente a criação da vida, né, através dos robôs. Tem outro personagem super interessante, interpretado pelo Ed Harris, que é o Homem de Preto, que é alguém que está dentro do parque, mas buscando um tal de um labirinto, que conta um pouco essa história da primeira temporada, essa busca pelo labirinto, que pode conter segredos sobre a história do parque e a questão da vida e da consciência que os robôs possam ter ou não. E tem tudo a ver com a música da Peach, justamente porque, em alguns momentos, a Maeve, por exemplo, a personagem da Thandie Newton, que era uma dona, né, uma meretriz ali de um dos salões, ela começa a ter certas percepções de que ela pode, na verdade, ter vivido outras vidas, ou ter tido outros programas, ou que ela pode, na verdade, não ter controle da vida dela, ou ela pode até ter a experiência ou a certeza de que ela é um humanoide, não uma humana de fato. E ela também ajuda bastante no desenrolar da trama. Enfim, Westworld, baita roteiro, incrível essa primeira temporada, vale demais conferir. A segunda também é muito boa, até mais poética, diria eu, enquanto a primeira é mais filosófica, mas as duas são maravilhosas. Fica a dica hoje de seriado de TV, falando aqui de Admirável Chip Novo. A música da Priscila Novaes Leone, a Pitty, né? Como ela é conhecida por ser baixa, Pitica, virou Pitty, ela adotou o apelido, né? Ela que, como eu falei aqui na abertura, tá aí fazendo aniversário nesse mês de outubro. Então fica aqui os nossos parabéns para ela, que começou como baterista da banda X, Só Mulheres, lá em Salvador, em 97. Depois passou a ser a vocalista da banda Incoma. Chegou até a gravar um álbum com o Incoma. Depois acabou não dando muito certo. E em 2002, 2003, ela retoma a carreira solo, lança o primeiro single, que foi Máscara. Lança o primeiro álbum, que vende mais de 250 mil cópias, recorde entre discos de rock naquele ano. É indicada ao Grammy, é indicada ao MTV Music Awards como artista revelação, entre outros. Acaba perdendo para o Detonautas. E aí tem uma ascensão meteórica, começa a aparecer em tudo que é programa de TV. Convidada para participar, por exemplo, do Acústico do Ira na MTV, do álbum Ao Vivo da Rita Lee, com que ela faz uma amizade longa, né, e duradoura com a Rita Lee, que nos deixou recentemente. Também tem programa aqui em homenagem a ela, recente. Lança o seu segundo álbum, Anacrônico, que tem aí os hits Na Sua Estante e Deja Vu. Em 2009 lança Chiaro Escuro, o terceiro álbum, que tem Me Adora. Inclusive ficou polêmica por falar Me Acha Foda e tal, mas enfim. Já era um álbum que tinha menos hits do que os anteriores. Aí ela dá uma guinada um pouco ali pro lado MPB, um pouco outros estilos, com o lançamento de uma música mais folk, com o Martim Mendonça, que era o guitarrista da banda dela, é o guitarrista da banda dela. Ela lança um especial, um duo ali, chamado Agridoce. A música que mais fez sucesso aí foi Dançando, música de trabalho desse álbum. Bem legal, acho que vocês devem conhecer se vocês gostam da Pitty. Lança depois seu quarto álbum de estúdio, Sete Vidas, hit Serpente. É mãe, em 2017, na cena Madalena. Passa a estar na TV com mais frequência, como co-apresentadora do programa Saia Justa, da GNT. Em 2019, lança mais um álbum de estúdio, Matriz. E mais recentemente, além do álbum Admirável Chip Novo, reativado para comemorar os seus 20 anos de carreira e de lançamento da carreira solo, ela também lançou, nesse ano de 2023, e eu recomendo demais, um show que acabou virando disco e que está no Spotify, por exemplo, para você ouvir, chamado Pitinando, As Suas, As Minhas, As Nossas, em que ela canta, junto com o Nando Reis, sucessos dos dois artistas. Adoro o Nando Reis, também tem episódio dele aqui para trás. E ficou muito legal, os dois cantando junto as músicas uns dos outros. Bem bacana ouvir o CD, aí, o álbum Pitinando, que está disponível aí nas plataformas de streaming. Então, Vamos ouvir aqui um pouquinho de Admirável Chip Novo e a gente vem aqui para analisar a letra. Bora!
Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema.
Muito legal essa música, né? Bom, ela é a música que dá nome ao álbum de estreia da Pitty lá de 2013, Admirável Chip Novo. A capa tá aqui, inclusive ela tá com uma cara meio de robótica, né? Meio de assustada, aqui, meio paralisada, sei lá eu. Essa música é a segunda música do álbum, né? Que eu acho que vale falar um pouquinho aqui, né? Sobre a temática que ela adotou para esse primeiro álbum de estreia. Ela fala muito pouco sobre temas super comuns. Para a maior parte dos artistas, por exemplo, relacionamentos e tal. Até tem a Equalize, que é uma declaração de amor, um tanto quanto nerd para quem gosta de música, né? Ela aprofunda bastante ali na questão musical para falar de amor. E é uma música bacana, ainda tem um pouco de cinema envolvido ali, é bem legal. Mas, no geral, ela está falando muito sobre a sociedade. Admirável Chip Novo não está aí à toa, né? Uma sociedade que nos controla, uma sociedade em que a gente é marionete do capitalismo, uma música de protesto, uma música de pegada. Teto de Vidro resgata a temática bíblica da jogar pedra, né? Atira a primeira pedra que nunca pecou. Aqui ela resgata essa mesma ideia, né? Máscara, que eu já comentei, trata sobre falsidade, sobre hipocrisia, sobre ser quem você de fato não é, ou querer parecer ser alguém que você não é de fato. Temos Lobo, que fala que o homem é presa e predador ao mesmo tempo, né? E a gente tem essa relação mesmo de querer dominar, e a gente é o mal de nós mesmos, né? Até brinquei quem pode nos livrar de nós mesmos na música anterior, Sunday Bloody Sunday. Só de passagem fala sobre consumismo. Semana que vem fala sobre Carpe Diem, que é um tema que eu particularmente adoro, e é metade das músicas que eu analisei, eu tento levar na linha do Carpe Diem. Enfim, é um baita álbum, gente. Pitty arrasou no primeiro álbum, muita música bacana. Dá para perceber isso nas releituras do relançamento. E se você parar para olhar esses primeiros versos que a gente acabou de ouvir, pane no sistema, alguém me desconfigurou, onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação, até achava que aqui batia um coração. Mas nada é orgânico, tudo programado, e eu achando que eu tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, vão reinstalar o sistema. Isso aqui poderia ser o um resumo da história da Maeve. Personagem da Thandie Newton do Westworld que eu tava comentando, porque no seriado ela realmente acorda depois, enquanto está acontecendo essa reprogramação, essa reinstalação do sistema que a Pitty está falando aqui em 2003, muito antes de Westworld, né? Mas é exatamente isso que acontece. Ela acorda enquanto estão lá reprogramando e começa a questionar o que que está acontecendo aqui? Isso é um sonho? Ou eu estou sendo realmente trabalhada aqui, não de uma forma orgânica, né? Porque eu descubro que eu sou um robô, eu olho para mim mesmo e vejo mecanismos mecânicos aqui, né? Me vejo como um Android. Enfim, pode muito bem ser a história do Westworld, com certeza. Tem tudo a ver. E é aqui interessante porque tem esse despertar desse controle. Mas aí isso me faz lembrar, já que hoje eu estou fazendo referências de cinemas e TV, né? Vou lembrar de um filme que é Matrix, que também fala um pouco disso, que a gente vive numa simulação, né? A gente vive num simulacro da realidade, naquele caso totalmente em software, totalmente dentro da nossa cabeça, não era como em Westworld, que é o um mundo físico, que a gente interage fisicamente com as criações ali inorgânicas. Aqui no caso era tudo, né, no Matrix era tudo dentro da nossa cabeça, mas a gente tinha todas as sensações de estar no mundo vivo, e, enfim, naquele mundo programado, para nos controlar, para a gente servir de pilha, né, para você ter uma ideia. Mas em determinado momento tem lá o grupo que está tentando escapar, né? Que já escapou, que está tentando encontrar o Salvador, que seria Neo, personagem do Keanu Reeves, que depois de lá consegue realmente até ganhar superpoderes ao final e sai da Matrix para combater as máquinas, né? Esse é um pouco ao final do primeiro filme do Matrix. E lá na Matrix ele consegue fazer algo sobrenatural, mostrando talvez que ele é realmente o enviado, né? O Messias e tal, o One, né, de Neo, o One. Mas o que é interessante é que ele faz isso fora da Matrix. Então, você pensar que dentro do mundo programado alguém possa não respeitar as leis da física, parar bala, voar, ok. Mas quando você faz isso fora da Matrix, aí vem um conceito interessante. Será que, na verdade, ao descobrir a verdade, ao perceber a manipulação, não vem mais manipulação ainda? Não vem outra forma de, na verdade, controlar as pessoas que querem questionar para que elas também tenham algo para consumir, para que elas também tenham algo para sentir que estão no controle? Né? Então tem quem está totalmente alienado dentro do sistema, ok, quem está lá dentro da Matrix, mas e quem começa a questionar, quem começa a perceber? Vamos criar uma segunda camada em que essas pessoas acham que estão no controle, acham que descobriram o grande segredo, e aí são as pessoas que vão lutar contra o capitalismo, lutar contra o sistema. Mas você vai alimentar elas também dentro do sistema, fazendo com que elas consumam determinados livros, determinadas obras cinematográficas, com que elas pensem, se agrupem de determinada forma, consumam determinados produtos, para aquele nicho, vira um nicho, né? A pessoa que questiona o sistema passa a ser um nicho dentro do sistema. E o Matrix, de certa forma, desperdiça essa ideia, porque ao fazer o Neo fora da Matrix ter poderes, dá a entender que, na verdade, nós não saímos da Matrix 1, que estamos apenas numa outra parte da programação, que é para aqueles que questionam também se sentirem no controle. E, na verdade, eles teriam ainda que escapar desse segundo nível de controle, de dominação. Muita loucura? Pode até ser. Mas todos Westworld, Matrix, Admirável Mundo Novo e a própria canção da Pitty vão nessa linha da o quanto a sociedade de hoje nos controla, nos torna marionetes de um sistema pré-programado, em que a gente tem muito pouco de individualidade, mesmo quando a gente acha que está no controle, ou entendeu, ou quebrou o sistema, e passa a se sentir diferente e a poder manipular, mas na verdade, não. Na verdade, vamos ouvir o segundo trecho. Percebe que aqui no segundo trecho da música é uma sequência de imperativos, de ordens recebidas pelo eu lírico, aí, pela pessoa, pelo androide, humanoide, por você. São vários e vários e vários tipos de ordem. Não são ordens muito robóticas ou programadas, são coisas em geral que parecem triviais da nossa vida, para você ver como é o nível da dominação. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. E aí termina. Depois de algumas repetições dessa mensagem que fica ali na sua cabeça, você acaba nem percebendo que você está sendo controlado, você simplesmente responde, confirmando, negando, de acordo com o que se espera que você faça. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. E não sabemos nem mesmo quem é essa entidade. Seria o capitalismo globalista? Seria. Parece que sim, né? Porque aqui na música ela tem vários verbos que remetem a consumo. Se você parar para pensar, temos aqui compre, gaste, tenha, é consumismo puro, possua, né? Então, vários dos verbos aqui têm a ver com isso, mas mesmo os que não são diretamente relacionados, hoje em dia na nossa estrutura, passam por consumo, não tem como. Beba, mesmo leia, a gente paga para fazer essas coisas, né? A gente não paga para pensar, mas ao mesmo tempo, se a gente está inserido numa estrutura em que tudo que a gente consome, tudo que a gente se informa, tudo que a gente lê, de certa forma, tem alguém tentando nos manipular, nos indicar para onde a gente deveria ir, o que a gente deveria fazer, como a gente deveria interpretar. Então, mesmo o pense é um consumismo, porque você escolhe o que você quer consumir. E lembre-se do trecho anterior: quando você acha que está no controle, quando você acha que quebrou o sistema, na verdade você virou um outro tipo de nicho dentro do sistema macro. Você passou a ser controlado ou consumir coisas de outra forma, com outro viés, com outro tipo de direcionamento. E é muito legal aqui, nessas ordens que a canção traz, que tem a vote dentro da lista. Mesmo o voto, que você acha que é dentro do sistema democrático, pelo menos vivemos uma democracia, é o mínimo. A gente elege representantes que vão pensar de acordo com a gente. É realmente assim? Pare e pensa. A gente realmente vota quem nos representa, ou a gente, na verdade, é arrebanhado para escolher aquela pessoa e numa campanha de informação ou desinformação para fazer com que a gente se identifique com coisas muito básicas. Por exemplo, no Brasil de hoje, a gente sabe que o tema da família é um tema que agrega muita gente. Muita gente que mais conservadora, que pensa que a família tem que ser realmente homem, mulher, filhos, preferência um casal, né? E aí, as pautas que têm a ver com família, por exemplo, aborto, homossexualidade, né? Isso vira pauta política. Mas será que é pauta política? Ou é apenas uma forma de você se identificar com uma coisa que é um valor muito forte seu, também por criação e manipulação, nesse caso mais religiosa em geral, e aí faz com que você vote num candidato porque ele levanta essas bandeiras, mas ele não vai governar só baseado nisso e em geral ele não vai fazer nada com relação a isso. Né, porque aí envolve a Constituição, envolve direitos básicos, ele não vai mudar a estrutura disso. Mas você vota nele por causa disso, porque você se identifica e tal, e na prática ele vai governar a nossa cultura, a nossa educação, a nossa saúde, a nossa, o sistema econômico, e ele é preparado para isso? Você realmente se identifica também com o que ele defende nesses outros temas? Entende a manipulação? Às vezes é pegar um valor muito forte, fazer com que você abrace esse valor, e aí um monte de coisas vira cortina de fumaça. Vote! É outra ordem que eu estou te dando. Vote por conta disso ou daquilo. Gaste, more, use, seja, viva. Tudo isso pode ser manipulado. E esse é o recado do programa de hoje. Admirável chip novo da Pitch, baita música aí de 20 anos atrás, que vale conferir, e vale conferir também o chip novo reativado com os convidados especiais. E se você gosta de música, aproveita e entra lá no site esfarelado.com. Lá você encontra todos os podcasts que eu já publiquei, sobre, inclusive quando ainda era só áudio, né? Mais recentemente também em vídeo, e encontra também as minhas contribuições literárias. Forma de dizer. Eu escrevi crônica, eu escrevi conto, tá lá nos Farelos de Pensamento, fiz algumas coletâneas de tirinhas que eu gosto bastante e me divirto, enfim. Tem outras coisas lá no site esfarelado.com e tem também a nossa playlist que tá no Spotify, você encontra em qualquer episódio que você entrar ali no esfarelado.com, entra no episódio, vai ter o link da playlist, você clica e clica em seguir, porque daí ela vai aparecer para você, vai ficar mais fácil de encontrar e você bota para tocar. Você vai encontrar mais de 230 músicas, com todas elas com uma letra muito, muito bacana, que faz pensar. E aí você ouve a música, que já é uma música super eclética e super interessante, né? A playlist dos Desfaladas Musicais, e sabe que todas elas têm episódio para você aprofundar se você quiser. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Clica lá em seguir, não custa nada. Clica em like no episódio que você gostou. Deixa um comentário, tudo isso ajuda os farelos a se esparramarem, encontrarem outras pessoas que gostam de música. Mas quero dizer para você, não deixa de falar com as pessoas sobre Farelos Musicais e de mandar o link, porque isso facilita demais os farelos a se esparramarem e a encontrarem outros amantes de música. Eu te vejo na quinta-feira da semana que vem para mais um episódio aqui dos Farelos Musicais. Um abraço e até lá!